Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário conclui votação da proposta que dispensa gastos mínimos em educação durante a pandemia. Rodrigo Pacheco se reúne com o ministro da Economia e aponta alternativa para solucionar o impasse sobre precatórios. Após depoimento tenso, ministro da Controladoria Geral da União passa a ser investigado pela CPI da pandemia. Boa noite. Em mais uma rodada de conversas sobre o pagamento dos precatórios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou soluções para que a União honre com as dívidas, ao mesmo tempo em que obedeça ao teto de gastos públicos. A saída, segundo Pacheco, passa por negociações de valores e pagamento do máximo possível dos débitos com precatórios ainda em 2022. Novas formas de renegociação de passivos podem ser inseridas na PEC, que já tramita no Congresso. O martelo sobre as mudanças ainda será batido pelo Parlamento, após acordo entre lideranças partidárias. Mais detalhes com Rodrigo Rezende.
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, se reuniram para debater soluções para o pagamento de R$89 bilhões de precatórios previstos para 2022. Da forma como está, o teto prevê R$39 bilhões para pagamentos das dívidas no ano que vem. Rodrigo Pacheco afirmou que um dos objetivos é a não ampliação do teto de gastos em 2022 e que as medidas legislativas que devem ser apresentadas para tentar resolver a situação podem prever novas negociações com os credores, mas com pagamento ainda em 2022.
Essa é uma solução do problema. Na medida que você dá alternativa para, além dos 39 bilhões, ter soluções, seja soluções de negócios jurídicos que possam fazer liquidar os precatórios, você está dando solução ao problema já no ano de 2022. Essa é uma alternativa que dá a solução ao ano de 2022. Não é uma proposta de pegar os 50 e jogar para 2023 ou para os anos subsequentes. Nós estamos buscando alternativas para já liquidar esses créditos por parte da União.
O governo federal argumenta que a questão dos precatórios precisa ser resolvida para que haja recursos para a ampliação de um programa de transferência de renda que irá substituir o Bolsa Família.
Em discurso na ONU, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19 e criticou o passaporte sanitário de vacinação. Senadores da CPI da pandemia reagiram à negativa do presidente sobre a ausência de corrupção no governo e um auxílio emergencial de $800. A reportagem é de Marcela Cunha.
Em discurso na ONU, Bolsonaro criticou o passaporte sanitário e voltou a falar em tratamento precoce, alegando ele próprio ter usado remédios sem comprovação científica para a doença. Para o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, falar em tratamento precoce enquanto o mundo defende a vacinação é motivo de vergonha para o Brasil.
Depois de assistir o que aconteceu na minha cidade, na cidade de Manaus, é inadmissível que um chefe de uma nação de 220 milhões de brasileiros se contraponha à ciência mundial sem nunca ter passado perto de uma faculdade de medicina e nos envergonhar perante o mundo.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, esclareceu que a defesa do governo é sobre a relação entre paciente e médico, que devem ter autonomia para decidir o tratamento.
O presidente defendeu a autonomia do médico para adotar as medidas que achar necessárias. Vossa Excelência parece que estava ouvindo outro presidente.
E durante depoimento na CPI da pandemia, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, negou omissão do órgão nas investigações sobre contratos de vacinas com o Ministério da Saúde. Apesar disso, ele foi incluído na lista de investigados da comissão. E o Senado deve pedir investigação do filho do presidente Bolsonaro, que fez ameaças à CPI. A reportagem é de Érica Christian.
O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, passou a condição de investigado por omissão nas investigações de irregularidades do Ministério da Saúde, ao negar o crime de prevaricação praticado por servidor público que não evita determinadas situações. Ele afirmou que a CGU não tinha autorização judicial para apurar a tentativa de fraude na compra de teste rápido, que contou com o envolvimento do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Wagner Rosário confirmou que a CGU não pediu o afastamento de nenhum agente público e que constatou apenas uma falsificação numa procuração da Precisa Medicamentos no contrato de R$ 1,6 bilhão de reais. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, no entanto, revelou que a própria CGU recuou após apontar irregularidades na venda da vacina indiana Covaxin. Ela reafirmou a prevaricação do ministro Wagner Rosário.
Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle.
Em consequência de respostas ofensivas a Simone Tebet, o depoimento foi encerrado. Ao admitir excessos do ministro da CGU, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acusou a oposição de provocá-lo.
Eles faziam comentários, acusações, informações equivocadas, dados falsos, e aí no final faziam uma pergunta, numa verdadeira arapuca. Eu lamento pelo fato do discurso fora do tom, que o próprio ministro depois reconheceu, acho que não devia ter feito isso.
Em resposta às ameaças à CPI feitas por Jair Renan Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deverá pedir uma investigação pela Justiça Comum contra o filho de Bolsonaro, que não tem foro privilegiado.
O plenário concluiu agora à noite a votação em segundo turno da proposta que permite que estados e municípios não sejam obrigados a investir percentuais mínimos exigidos pela Constituição em educação durante a pandemia. Pelo texto, os recursos que não puderam ser utilizados nos anos 2020 e 2021 devem ser aplicados em educação até 2023. O autor da PEC, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, alega que a pandemia da Covid-19 gerou uma queda na arrecadação de estados e municípios, afetando o equilíbrio fiscal. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Operadoras de planos de saúde poderão ser obrigadas a oferecer pacotes individuais para os consumidores. A proposta, que busca evitar a interrupção súbita da cobertura, foi aprovada pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor. Repórter Roberto Fragoso.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Regufe, é o autor do projeto que torna obrigatória a venda de planos de saúde individuais. O senador do Podemos, do Distrito Federal, explica que a prática de oferecer planos coletivos é uma artimanha de algumas operadoras, pois elas atraem clientes com preços de saída mais baixos que os praticados por outras empresas. Mas esse mais barato custa muito caro para os consumidores. Ele tira garantias como a limitação dos aumentos das mensalidades pela Agência Nacional de Saúde, além de permitir que a operadora quebre o contrato quando bem entender.
Quando uma pessoa tem uma doença grave, imediatamente pode a operadora de plano de saúde cancelar o contrato. E isso pode deixar consumidores que passam a vida inteira pagando um plano de saúde, no momento que mais precisam, elas não terem a cobertura do plano de saúde.
O relator da proposta, Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, acrescentou que a empresa que desrespeitar a regra pode ter a autorização de funcionamento cancelada. O projeto vai ser analisado em seguida pela Comissão de Assuntos Sociais.
E avançou no Senado a proposta que cria uma série de estímulos à navegação de cabotagem, que é a movimentação de cargas entre portos dentro do país. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que trata do programa de estímulo para atividade chamado BR do Mar, que pretende ampliar a qualidade do transporte, baratear a atividade e aumentar a frota no território nacional. Detalhes com Bruno Lourenço.
O relator da proposta, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que buscou uma fórmula que simplificasse a navegação entre portos no Brasil e permitisse mais empresas disputando o mercado.
Vale lembrar que nossa costa se estende por cerca de 7.500 quilômetros, compreendendo 4 das 5 regiões do país. Esse imenso litoral está interligado a rios volumosos que formam sistemas hidroviários ainda pouco explorados. O BR do Mar é um instrumento que, aprovado, permitirá maior abertura ao comércio internacional de bens e de serviços, em favor do desenvolvimento da navegação de cabotagem.
Para Cátia Abreu, do PP do Tocantins, as regras atuais tornaram a cabotagem no Brasil em uma das mais concentradoras e, por isso, ineficientes e caras do mundo.
Nós temos 7 grandes empresas internacionais que são responsáveis por 95% de toda a cabotagem nacional. E temos 40 empresas nacionais que são responsáveis por 5% apenas do mercado de cabotagem.
A expectativa é que as flexibilizações na navegação de cabotagem reduzam o preço do frete e aumentem a participação dessa matriz de transporte de custo por tonelada baixo na logística do país.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.